política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate. Rádio Debate. Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Esta terça-feira, 18 de março, é um dia histórico para os movimentos que lutam pelas emancipações dos distritos em várias partes do Brasil. Os movimentos incansáveis que estão chegando a Brasília desde ontem vão ter pela frente um dia de muita batalha. Batalha contra a política, contra o governo, forças contrárias aos movimentos. E essa peleja promete hoje, deve se estender hoje até a noite no Congresso Nacional. Já estão em Brasília, representantes aqui dos distritos de São Domingos, do distrito de Pão de Açúcar, e mais uma vez esses incansáveis tentam reverter o quadro que até então é desfavorável a tudo que foi feito até agora a partir do veto da presidente Dilma Rousseff. O que está acontecendo em Brasília hoje é um jogo de articulações imenso em torno desse assunto. O governo tenta de todas as formas evitar passar pelo constrangimento de ter esse veto derrubado. E isso deve realmente acontecer. Os sinais que estão sendo emitidos direto de Brasília, eles apontam para o caminho de uma negociação que deve ser feita pelo governo para a criação de um projeto alternativo. E aí o governo tenta convencer os líderes dos partidos a aceitar essa opção. E vai começar pelo Senado. Se a parada for resolvida no cenário federal, a Câmara dos Deputados hoje talvez nem aprecie esse veto. Porque se o Senado não derrubar, não adianta ter votação na Câmara dos Deputados. Agora, de qualquer forma, os movimentos que se tiveram até agora, as tentativas para emplacar a lei, a nova lei de criação de municípios, ela é vista com sucesso, porque colocou o governo no canto da parede. E mesmo se houver essa negociação, também não foi da forma que o governo esperava. O projeto, ele pode ser apresentado de forma alternativa rapidamente, quem sabe ainda hoje. E aí esse projeto substitutivo, ele poderá ser votado nos próximos dias. Aí sim, com as adequações dos pontos que o governo planejar. Não se sabe ainda que proposta será essa. Mas, como eu disse, os rumores, e hoje, na manhã já dessa terça-feira, tem-se aí um desenho de quadro em que 75% de chance, de probabilidade, é de fato dessa negociação ser feita. Porque o governo não vai querer correr o risco de ser derrotado no plenário, e os partidos aliados, que ainda restam, né, na base do governo Dilma, apesar da dissidência do PMDB, mas esses partidos aliados, eles devem realmente entrar em negociação. Inclusive, o PROS, do deputado José Augusto Maia, e o PTB, do senador Armando Monteiro. Esses partidos são aliados, sim, ao governo Dilma Rousseff. E vão querer negociar.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:08. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começa agora pela Rádio Polo mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora vamos falar sobre a política e o poder, o que está acontecendo em todo o Brasil, o estado de Pernambuco e os detalhes aqui de Santa Cruz do Capibaribe em mais uma edição de hoje. O Romenique hoje não vem. Está comigo o Eusébio. Bom dia, Eusébio.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia, Thales, Márcia. Bom dia, ouvintes da Polo FM.
Thales Maia conosco também. Bom dia, Thales.
Bom dia Ney, bom dia Eusébio, bom dia a todos os ouvintes, Márcia também, bom dia a todos os ouvintes de Santa Cruz, Capibaribe e região.
Como eu disse na abertura do programa, a terça-feira ela é voltada para esse assunto em torno das emancipações, e nós vamos, durante o programa de hoje, ter algumas participações, algumas discussões em torno desse assunto, né? Vamos ouvir a matéria do blog do Magno Martins, exatamente com enfoque na tentativa do governo Dilma de negociar, de salvar, né, a proposta para a criação dos municípios. Vamos ouvir.
Blog do Magno Martins. Para salvar Dilma, governo negocia novos municípios. Em sessão conjunta de deputados e senadores, o Congresso se reúne na noite de hoje para examinar 12 projetos de lei. A principal encrenca da noite conta no primeiro item da pauta. Envolve a proposta que estabelece regras para a criação de novos municípios. Invocando razões fiscais, Dilma vetou o projeto de cabo a rabo. Os parlamentares tramam derrubar o veto para evitar uma nova derrota no Legislativo. O Planalto abriu negociações. Em troca da preservação do veto, Dilma aceitou patrocinar uma proposta alternativa. O texto original facilitava a criação de municípios no país inteiro. Líder do governo no Senado, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, foi incumbido de atrair os colegas para a nova fórmula. Ele terá até 19 horas para seduzir os partidos. Basta que o governo convença uma das casas legislativas para livrar-se de um novo vexame. Prioriza-se o Senado porque a análise do veto começa pelos senadores. Atraindo-os, o Planalto se livra dos maus humores da Câmara. Dilma cogita ir à sorte dos vetos, mesmo sem o PMDB, e fala em retaliação.
Daqui a pouco nós vamos ter a participação do Magno Martins falando sobre esse assunto do veto presidencial, a tentativa de derrubada desse veto. E vamos comentar também, evidentemente, esse assunto aqui nos estúdios. Eu vou a Brasília agora, nós estamos na linha com o deputado federal José Augusto Maia, que se prepara já para um dia tenso, né? Um dia muito movimentado, de muita disputa política, muita negociação, por conta dessa votação hoje no Congresso Nacional. Deputado José Augusto, bom dia.
Bom dia. Todos que estão aí no programa, Dirnei, quem está no programa, Arlei.
Thales Maia e Eusébio.
Eusébio e Thales, justamente. Eu já cheguei ontem aqui em Brasília, inclusive estou esperando aqui no meu apartamento que um ônibus que vem lotado lá do sertão, de distrito do sertão, e a gente está aguardando aqui, mas eu já devo daqui a pouquinho já estar me dirigindo ao Congresso para lá iniciar lá no Senado já as conversações e as reuniões que com certeza vão acontecer hoje no sentido de a derrubada do veto ou a negociação de um outro projeto que é o que se ventila aqui desde antes do carnaval.
O que já se fala, né, é que o governo deve entrar com uma nova proposta, uma lei que vai ser colocada, pode ser colocada, se for aceita já nas próximas horas ou nos próximos dias, um projeto substitutivo para esse do veto presidencial. E aí não se faria necessário nem a derrubada. É isso mesmo que está sendo negociado aí?
Essa proposta ela aconteceu já antes do carnaval. Eu tive reunião no Senado e fui com vários senadores, com o Mozarildo, com o próprio Raul, né? A preocupação, mas que continuavam na luta para a derrubada do veto. Eu senti alguns líderes que na outra eleição votaram favoráveis ao projeto, como nas duas casas, inclusive no Senado, e já tinham ideia diferente. Eu falei, o Berto me colocou o projeto para que eu mostrasse aos líderes aqui na Câmara, e não agradou a ninguém. Mas é possível que haja uma negociação para baixar porque eles querem aumentar a rigidez, mas às vezes é uma rigidez que não vai dar. Então, mas tudo. Primeiro ofereceram uma de 15 mil habitantes, né? Já quando me mostraram já foi com 12 mil habitantes. E outra coisa que está errada no nosso projeto, ele não tem X habitante, é um percentual que pode chegar a esse X habitante. Ele mostrando para Humberto de que o projeto aí parece que foi feito nas carreiras, não observaram que teve um estudo para dar um percentual. Então, Ney, eu acho que vai haver muita negociação hoje. Eu tenho esse sentimento que pode estar, porque o Brasil está mobilizado, muita gente vai chegar aqui em Brasília e a gente vai tentar de tudo para derrubar o veto, e se não, tentar um projeto alternativo que atenda os anseios desses guerreiros que vêm tantos anos lutando.
Deputado, eu falava aqui agora há pouco que fica uma situação complicada, porque, por exemplo, o Alberes, ele disse ontem aqui na rádio que os movimentos, e ele está muito dentro desses movimentos, faz parte inclusive deles, eles não vão aceitar negociar com o governo essa proposta de um projeto substitutivo. Ele diz que os movimentos devem, sim, manter-se em favor da derrubada do veto. Agora, o seu partido, por exemplo, o PROS, ele é da base aliada do governo, inclusive está chegando agora. O PTB também, né? Como é que vai, que vocês vão ter uma posição contrária aos anseios do governo, sendo da base do governo? O Eusébio está aqui, tem uma pergunta também, acho que dentro do mesmo assunto.
É só para complementar a sua, Ney. É, que eu ia perguntar se ele tem notícia, se Zé Augusto tem notícia, das negociações do PROS para ministério para o ano que vem, se justamente a manutenção desse veto foi colocado nessas negociações, ou seja, se o PROS fechou a questão com o governo para manter o veto.
Não, pelo menos comigo não. Eu sempre mantive a minha posição do projeto, todo o Brasil conhece. Eu, como presidente da Frente Parlamentar, não houve negociações para o ministério, sim. Ele vem uma briga, o PMDB querendo, isso vem rolando há muito tempo. Mas em momento algum, o partido, e nem a mim foi falado, que tinha um condicionamento, se ganhar o ministério faz isso ou aquilo. Não, comigo está dizendo que não. Se houve algumas coisas de bastidores, mas para mim não foi revelado em momento algum.
Ah, justamente porque o partido, né? A pergunta é para o partido. Se o partido, porque lógico que nas negociações, esses projetos de veto, o Marco Civil da Internet também, deve ter entrado, né? Porque teve notícias ontem que a partir do ano que vem, o PROS de Ciro Gomes comandará o Ministério da Integração. E aí, claro que o governo tem os seus objetivos, e nesse momento é derrubar o blocão. O PROS, o PDT e o PTB já, e o PP já saíram do blocão. Deve ter tido alguma negociação nesse sentido.
O PT nunca entrou no blocão.
Quem?
O PT nunca esteve no blocão.
Não. PTB, PP e PROS.
Exatamente.
Agora, deputado, qual seria o mal, na verdade, em aceitar a proposta do governo? Qual a diferença de uma coisa para outra? De aceitar a proposta ou de deixar o projeto do jeito que está?
Bem, olha, eu acredito que vai, geralmente aqui no Congresso, quando há um projeto polêmico e que se pede de uma forma para tentar chegar em outra. Eu digo que a questão não é tanto o mérito do projeto, porque ele foi tão discutido com o próprio governo. As discussões elas aconteceram durante um ano e três meses, um ano e meio. Quando tudo que foi discutido, puxa para cá, para lá, leva isso dessa forma, o movimento aceita isso, não é? Mais cedo chegamos a um consenso. E quando fechamos o Instituto, que foi aquele que foi apresentado para o Brasil, depois a imprensa batia muito, depois foi observando a cada reunião, a cada discurso dos deputados, dos senadores, isso foi mostrando para o Brasil que era um projeto sério, rígido, não devolvia as assembleias da forma que era, como se diz, uma farra, não. Teve um momento que a liderança dos municípios nacionais vieram para o Senado e que eram contra, e eu fui chamado na pressa para discutir, e quando chegou o líder ele questionava porque era rígido demais. Até alguns senadores mudaram de ideia, vieram contra e ficaram favoráveis, porque não, porque eles querem a rigidez. Então, eu acho que deu muito nisso aí, Ney, no erro do governo. A presidente Dilma talvez não foi tão bem informada de como era e caiu na besteira, posso dizer assim, né, de ouvir uma informação que não era a correta e inventou. Inicialmente até nós achávamos que ela tinha vetado, porque a imprensa batia muito, e como o Congresso, e ela disse a alguns senadores e a líderes ali no Senado que não, que vetou, mas o Congresso era soberano, e que o Congresso fizesse, ela tinha que aceitar, porque isso é a democracia. Mas não foi isso que a gente viu depois. Viu foi lá na Câmara tentar e não teve jeito. O Senado, e aí emperrou dentro do Senado, que chegaram ao ponto de esvaziar, não dar o número suficiente na última reunião, antes do Carnaval. E aí foi quando entramos em obstrução, a reunião foi cancelada e levada para hoje, né, o dia 18, para a gente tentar derrubar novamente o veto ou discutir esse novo projeto alternativo.
A gente percebe que o senhor já fala muito nesse projeto alternativo. Isso é um indicador que esse projeto alternativo é o que vai ficar mesmo?
Veja bem, eu ontem, quando cheguei à noite, já comecei a conversar. Tem muita gente da ideia de que não, é lutar para o veto tem que derrubar. Olha, se der para derrubar, esse é o nosso objetivo. Estamos aqui para isso, mobilizados para isso. Agora, se o projeto alternativo ele chegar a um consenso, que seja poucas mudanças, que não venha prejudicar tanto o Nordeste, o Norte, Centro-Oeste, e haja alguma mudança no Sul e Sudeste, porque o Sul e o Sudeste não estão brigando muito por emancipações, eles brigam por fusões, por incorporações. Eu acredito que é possível que haja um consenso nesse projeto alternativo, não da forma que ele foi nos mostrado até antes do Carnaval, mas é possível. Se é de perder, se vermos que não vamos conseguir perder e tiver a oportunidade de negociar para um projeto alternativo que não venha ter tantas mudanças que, assim, por exemplo, na questão Norte, Nordeste e Centro-Oeste não tenha muita mudança, a gente pode aceitar e ter isso ainda hoje.
Uma pergunta do Thales aqui no estúdio.
Deputado, bom dia. Caso haja realmente a negociação, né? Caso os movimentos emancipacionistas, né, junto com a Câmara, o Senado, decidam por manter o veto e aceitar a proposta do governo de um novo projeto, qual seria a previsão para a votação desse novo projeto? Ainda esse semestre, para esse ano, para qual seria essa previsão?
Ontem à noite, a última reunião que eu tive, o Senado disse que fazia o projeto ainda hoje e garantia aprovar ele hoje no Senado. Já a nova proposta sairia votada do Senado. Encontrei Vacareza no aeroporto com Marco Maia, o ex-presidente, e eu perguntei, e na Câmara, o que é que pode acontecer dessa forma? O presidente Marco Maia disse, olha, se houver acordo, também é feita a mesma coisa, é votado em urgência, urgentíssima, e em 24 horas, 48 horas, uma semana, quando as duas casas querem, quando as duas casas se juntam para uma negociação, tudo é possível e tudo é muito rápido. Ele, com a experiência de presidente, me disse isso ontem à noite no aeroporto. Vacareza também, líder, que foi líder do governo, também tem esse conhecimento. Então, essa possibilidade pode acontecer de ser rápida, é o que foi dito aqui para mim.
Deputado, muito obrigado pela participação. A gente fica no aguardo aqui de mais informações, né? E evidentemente que amanhã, hoje à noite, as pessoas já vão ter a oportunidade de acompanhar pela TV Senado e TV Câmara tudo que estiver acontecendo em Brasília.
Tá bom, né? Eu fico aqui à disposição, qualquer negociação, vocês, eu posso ir começando também, passando, o Alberto já está por aqui também, a gente fica em cada reunião que acontecer. Devemos ter uma reunião agora até o meio-dia, devemos ter uma no Colégio de Líderes, que sempre acontece lá para as 15h, e essa do Colégio de Líderes é a definição do que vai acontecer na reunião, sempre junta todos os líderes o líder de todos, de situação e oposição. Há também uma reunião das lideranças dos partidos que apoia o governo, no qual tem o PROS, que eu vou participar dela, e de acordo com cada reunião a gente vai sentindo o clima e do que pode acontecer na reunião, a gente possa até antecipadamente já dar um diagnóstico. Eu acho que vai ser um dia muito tenso, muitas reuniões, muita gente, a imprensa aqui já tem noticiado, outros já saiu na Voz do Brasil, e aqui todos os blogs aqui, os jornalistas, acredito daqui a pouco vão estar ligados, e a gente vai dando também as informações aí para o Agreste Pernambucano e para todo o Pernambuco, para todo o Brasil.
8:25, ouvimos então o deputado José Augusto Maia, que está em Brasília nesse momento, e como eu disse, vamos acompanhar, né, todos os bastidores, as movimentações em torno da votação do veto ou da negociação para um novo projeto substitutivo lá no Congresso Nacional. Votação que começa no Senado e depois, né, caso haja, dependendo do resultado, será enviado para a Câmara dos Deputados. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco continuaremos, teremos a segunda parte do programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, na linha o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, dentro da Paulo.
Expectativa hoje para votação ou não, né, da derrubada do veto dos novos municípios, lei dos novos municípios lá em Brasília. Como é que estão os rumores, Magno, sobre isso?
Eu soube que tem uma negociação aí do governo com o Congresso Nacional para se chegar a um entendimento em relação ao projeto de emancipação dos municípios. Porque o que está pesando para Dilma é a questão fiscal, questão financeira dos municípios. Então, se houver esse entendimento, é provável que uma nova proposta seja negociada. Se não chegar a esse entendimento, o governo vai conseguir manter o veto, porque a votação começa pelo Senado, e no Senado o governo tem a maioria. Desde ontem que na reforma ministerial, com a posse dos novos ministros do PMDB, quem emplacou os novos ministros foi o Senado, ou seja, os senadores do PMDB. Leia-se aí o grupo comandado pelo Congresso Renan Calheiros.
Tá certo, então, de qualquer forma, a vontade do governo deve ser feita, né? Ou com a não derrubada do veto, ou com a negociação desse novo projeto, aí já é uma sinalização muito clara disso, né?
É, uma negociação seria bom para os emancipalistas, né? Os que estão à frente do movimento de emancipação. Porque, de qualquer forma, o governo tem força para manter o veto, né? O bom para o movimento seria se o veto fosse uma sessão do Congresso, porque com a maioria absoluta da Câmara dos Deputados, os deputados estão sendo pressionados a derrubar o veto, o movimento sairia vitorioso. Mas dependendo do Senado, é um risco muito grande.
Magno, eu estou vendo aqui no seu blog uma nota da assessoria de imprensa do senador Armando Monteiro. Né? Que questão foi essa em relação à rebelião de alguns prefeitos contra o senador?
Fazer uma palestra e ele falou sobre a questão da composição do fundo partidário, do fundo de participação dos estados e municípios, e estava falando sobre a desoneração do imposto, né? Explicando que essa questão do IPI, quando ele foi reduzido para os automóveis, e que repercutiu diretamente na conta dos municípios, teve um outro ganho para o trabalhador, que foi a manutenção dos empregos na indústria automobilística, né? Aí alguns prefeitos entenderam que ele estava defendendo o governo Dilma. E como ali tem uma maioria absoluta de prefeitos que está votando para Eduardo, houve um princípio de reação. Aí depois o senador saiu muito bem, foi aplaudido de pé, e isso foi contornado. Um prefeito só, o prefeito de Moreno, chegou a usar a palavra, e mais algum, um ou dois, mas sem grande repercussão.
O Evilás de Itacoatiara do Norte chegou a discutir também com o senador?
Olha, eu não estava lá. Tinha um repórter lá que estava, que me passou a informação, eu postei isso no blog. Na verdade, o que eu soube, segundo essa fonte minha, foi o prefeito de Moreno, o de Bodocó e o de Itacoatiara do Norte.
É Vilásio, exato.
Eu soube que teria sido esses três que teriam sido se manifestado.
Tá certo, então, Magno, grande abraço para você, até logo mais às 18 horas.
A participação da Polo no Frente a Frente, até lá, um abraço, Ney.
8 horas e 35 minutos, inclusive, o Frente a Frente de hoje, que deve trazer aí informações em tempo real sobre as movimentações lá de Brasília, né? Já que vai ser justamente na hora em que o debate vai estar acontecendo. Thales Maia, expectativa agora, né, fica mais já um desenho de quadro muito bem definido, né? Eu particularmente já estou acreditando que esse projeto substantivo ele deve ser realmente colocado em prática.
Eu também, né, eu acredito, assim, na verdade o importante é que seja votado o projeto, né? Nós sabemos que há mais de 15 anos que distritos não podem se emanciparem, né? Não podem se fudirem, nem nenhum tipo de formação nesse sentido, porque não há essa regulamentação dessa lei, não há esse projeto. Né? Se houver negociação, melhor ainda, né? Porque nós sabemos que há manutenção do veto, mas em contrapartida o novo projeto será apreciado de forma urgente, né? Quando o Congresso, uma das duas casas aprova a urgência do projeto, ele pode ser votado até inclusive no mesmo dia. Aprovou o requerimento de urgência hoje mesmo já pode votar a matéria do projeto, tanto isso em uma casa como na outra, né? Como hoje o dia é exclusivo para a análise do veto, né? A aprovação desse requerimento não será possível na data de hoje, né? Provavelmente ou amanhã ou na outra semana, mas o importante é que esse projeto seja aprovado, né? Que os critérios sejam rígidos como já eram e também não seja um projeto que seja impeditivo, né? Porque às vezes ele é rígido demais que impede com que qualquer distrito seja emancipado. Eu acho que os movimentos devem pressionar pela derrubada do veto, mesmo que haja negociação com as casas, o movimento emancipalista deve, né, defender a derrubada do veto, mas eu acho que hoje, durante o dia, deverá haver uma negociação com o governo, com os critérios assim como houveram, né, as outras discussões no Congresso, e eu aposto nessa negociação.
Agora, de acordo com o Magno, se não for negociado o projeto substitutivo, corre o risco do governo sair vencendo.
Não ser aprovado, Senado, isso é verdade. Hoje a maior bancada do Senado é o PMDB, né? Inclusive maior até do que o próprio PT. E se o PMDB estiver, né, direcionado a votar pela manutenção do veto, tem aí grande chance desse veto ser mantido.
Parece que no Senado o PMDB é mais fiel ao governo, né? Os que rebelam estão muito mais
acabaram de deputados.
E acessórios como Jarbas, mas a grande maioria lá...
E acabaram de ganhar dois ministérios, né? Inclusive a bancada do PMDB do Senado. Né? Mas eu acredito nisso, eu ainda aposto na negociação e quem será beneficiado, contudo, serão os distritos e a população que serão beneficiadas com essas emancipações.
Eusébio.
Claro, né? A participação de Augusto.
Você está fora do ar, deixa eu abrir ali o microfone. Pronto, agora sim.
Ficou claro.
Ainda está fora do ar. Tá sim.
Ficou claro, Ney, com a participação do Zé Augusto, que o que vai entrar em discussão é esse novo projeto. Né? Ele fala na derrubada do veto, mas é apenas para afagar aqueles que foram para Brasília de todos os recantos aí a pedido dos líderes desse movimento. Né? Foram se dirigir até Brasília. Essa questão de dizer, vamos lutar pelo veto, pela derrubada do veto, é só para acalmar o pessoal, para não ter dito que deram uma viagem perdida. Né? Mas o que vai entrar em negociação, realmente, parece-me que é esse novo projeto que o governo está levando. Os emancipalistas já disseram que são contra, se bem que ainda não tem um conteúdo formado a esse sentido. Né? Mas o fato é que o governo conseguiu vencer essa questão, né? Inclusive esse projeto, eu não acredito que ele vá ser votado tão rapidamente, né? O governo vai ganhar mais tempo para ver o que faz com essa questão, né? Porque tem, até para o governo, tem outras questões muito mais importantes, no sentido de governança, do que esse projeto dos municípios, né?
Agora também é uma corda, apesar de ter outros projetos mais importantes, mas é uma corda que já esticou demais, né?
Não,
tem que resolver isso, porque
não, claro,
a situação estressante que é lá no Congresso Nacional.
Claro, essa questão.
Os movimentos lá pressionando o tempo todo.
Essa questão dos municípios, o governo entrou na discussão dela realmente por conta do embate que está tendo no Congresso nesse momento. Né? O embate por cargos do PMDB e outros partidos, né? A maioria já foi contemplada a contento, né, a exemplo do PROS, do PTB, do PMDB, do Senado, mas é uma negociação que foi muito imposta pelo Congresso para o governo, e o governo conseguiu sair pela tangente, como diria, né? Ele vai colocar esse novo projeto aí para ganhar mais um tempo para ver o que vai fazer nesse sentido. Porque assim, Ney, eu já disse, minha opinião é bastante clara nesse sentido. O projeto, ele cria regras, tudo bem, cria regras, mas há um impacto financeiro nas prefeituras. Ah, eu cito o exemplo de Brejo novamente. Eu estava pegando alguns dados aqui. No mês de janeiro, a cidade do Brejo de Amadeus, os repasses federais para o Brejo foi de R$4.190.000. A população de São Domingos é maior do que a do Brejo, né? Isso da sede. Mas vamos supor que fique rateado entre a metade. Desses 4 milhões, certamente viriam 2 milhões para São Domingos. A população pensaria, é muito dinheiro, mas não é. Porque cerca de 60% desse recurso são para folha de pagamento. Ou seja, vai para pagar funcionários, tal, não sei o quê. Outra grande parte são para serviços públicos, como limpeza, né, coleta de lixo, manutenção de algumas coisas. O que fica para investimento, e aí é quando eu falo na questão de não tem uma viabilidade financeira, é muito pouco, e a prefeitura vai ficar sem recurso praticamente nenhum, né? Claro que aí os estudos diriam isso, mas é aquela velha questão. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele me perguntando, mas rapaz, você está dizendo que São Domingos não tem viabilidade? Eu digo, aparentemente não tem. E se, aí ele, mas por que você é contra o veto? É contra o projeto? Eu digo, não, sou contra o projeto. Tem que ter tem que ser feito um projeto que possa beneficiar de fato. Agora, da forma que está, se você perguntar à população, você quer isso ou quer liberdade? Todo mundo vai dizer liberdade, porque liberdade é uma coisa boa, né? Quero me libertar de Brejo, libertar de Brejo. Só que muitas vezes a população faz escolhas erradas. E aí eu citei aí um exemplo bíblico, né? Entre Jesus e Barrabás, quem foi libertado? Porque às vezes as pessoas são induzidas a erro.
Pesado agora, não foi com esse exemplo.
Não, é porque as pessoas muitas vezes são induzidas a erro, né? Porque quando se discute esse projeto, se fala em emancipação, não fala em agregar, não fala em fusão e tal. Aí, muitas vezes, são induzidas a erro. E o projeto, da forma que está, ele ainda deixa muita brecha.
8:42, algo mais, Thales?
Não, só... Tá aberto?
Tá aberto.
É só, assim, né, complementando aqui o que o Zébio falou, eu acho que seria até, inclusive, mais viável para o movimento emancipalista, a negociação. Porque é melhor você ir para uma negociação tendo consenso, né, tanto oposição, governo e o movimento, do que você ir para um embate, né, com o governo, podendo inclusive perder. Né? Então, quer dizer, se houver essa negociação, será também uma grande vitória desses movimentos, porque aí terá um projeto que será consenso tanto nas duas casas legislativas, quanto com o governo, oposição e com o próprio movimento emancipalista. Claro que eles querem urgência, né? Eles acham que o projeto que foi aprovado nas duas casas e vetado pela presidente, ele já atende algumas exigências, né? Que eles julgam necessárias para que haja essa emancipação dos municípios. Por isso eu acho que ainda é positivo, né? Mesmo que o veto seja mantido, eu ainda acho positivo a negociação entre o movimento e as duas casas.
Eu concordo com você nessa questão de o consenso, ele é melhor, tal, mas esse consenso aí, eu acredito que é só, vou usar uma expressão aqui, um caô pro movimento, né? Porque o governo tá jogando esse projeto de consenso aí para acalmar os ânimos, porque se o pessoal pressionar, o negócio sai. Eu não entendo que seja o melhor projeto, mas o pessoal só conseguiu isso pela pressão, né? O governo está tentando acalmar essa pressão. É diferente. Eu acho muito difícil acontecer. É um fato que me surpreende muito, mas eu acho muito difícil esse projeto ser aprovado rápido. Isso é só uma questão para amansar o pessoal das emancipações, né? Eu acho. Eu não concordo com o projeto da forma que está, mas se o pessoal acredita nisso, pode até ter fundamento, né? Ninguém está certo sempre, mas o pessoal tem que pressionar, e não seria esse projeto de consenso, dito consenso pelo governo, que acalmaria o pessoal. O pessoal tem que insistir na questão.
8:45, olha, o deputado estadual Diogo Moraes participou de entrevista ontem por telefone aqui no Rádio Debate e falou sobre o evento Agenda 40, que foi realizado na cidade de Surubim, no domingo. Comentou também sobre a situação da PE-160 e, de acordo com Diogo, não será mais realizada a Operação Tapa Buracos, e sim uma restauração, que é uma camada de asfalto por cima da antiga, e o prazo para início da recuperação, segundo ele, será em 20 dias, em até 20 dias. Na entrevista, Diogo chegou a ressaltar que seu grupo pretende firmar novos nomes, citando Alessandra Vieira como um deles, que seria um viável e com chance de eleição. Na Câmara Federal, com o apoio de Eduardo Campos, iremos trazer para Santa Cruz o que há de melhor, e Alessandra está entre esse leque de nomes que está sobre a renovação. Indagado sobre essa possibilidade, mesmo com a presença de outros nomes, Diogo continuou a defender que não está, indagado sobre a possibilidade dele ser candidato, né? Ele falou que não está nos seus planos concorrer a uma vaga a uma cadeira na Câmara Federal. Diogo falou, inclusive, sobre a possibilidade de o ex-presidente chefe de gabinete de Eduardo Campos.
Atual, né? Atual chefe.
Atual, isso. Vai ser isso daqui a uns dias, né? O atual. Me falhou o nome dele agora.
Tadeu Alencar,
que esteve na campanha aqui de Edson Vieira, ser candidato a deputado federal e ter o apoio aqui do grupo de Santa Cruz Caparibe. Me pareceu muito veemente a defesa de Diogo nessa possibilidade. Defendeu até mais do que quando se falou no nome de Alessandra Vieira.
É porque eu acredito que o Tadeu Alencar, por ser um homem de confiança do governador, até pouco tempo era tratado como pré-candidato ao governo, né, um dos postulantes à pré-candidatura ao governo, pode fazer com que os caminhos fiquem mais curtos, né, para as questões aqui para a cidade. Eu acho que vai ficar muito na discussão desses dois nomes, Tadeu Alencar ou Alessandra Vieira. Inclusive, eu diria três, até o próprio Diogo, eu acredito que poderia ainda entrar nessa questão a pedido do governador, ou a estratégia da Frente Popular. Agora, eu queria abrir só um parênteses, Ney. Eu sempre tenho acompanhado as informações de assessoria de Armando Monteiro, nos blogs, no seu blog, em outros blogs, e ele está fazendo essas movimentações pelo Estado, né, rodando o Estado, e quando ele faz isso, as imagens que aparecem são de alguns figurões. Por exemplo, em Surubim, a foto que aparece na assessoria de imprensa e o texto lá, tudo bonitinho, é o Armando discursando, e a foto de Humberto Costa, às vezes aparece Zé Augusto e tal, as pessoas que já estão com ele. Diferentemente, por exemplo, da Agenda 40, que é a Frente Popular saindo, que as fotos que aparecem é uma verdadeira multidão de prefeitos, de pessoas que estão ali participando, e isso mostra, no meu entendimento, a diferença entre o que está a Frente Popular hoje, aglutinando a maioria de prefeitos, a maioria de gestores, e Armando Monteiro, que praticamente está isolado. Isso, claro, pode mudar. Daqui para a eleição ainda está muito cedo, mas cada vez mais a situação de Armando Monteiro se complica, né? Ele poderia ter pensado que o apoio de Lula e Dilma fizesse com que a candidatura dele alavancasse, mas até agora o que tem feito é cair.
Thales. Mas eu discordo, inclusive, em alguns pontos de Eusébio, né? Inclusive em Salgueiro ele esteve lá esses últimos dias, e inclusive lideranças do PSB, né, o partido do governador, apoiaram, né, sinalizaram apoio ao Armando Monteiro, né? Inclusive lideranças lá, quem é muito forte naquela região, Inocêncio Oliveira, lideranças que acompanhavam Inocêncio Oliveira, também declararam o apoio, né, ao Armando Monteiro. Então ele está fazendo essa viagem, né? Embora ele já seja conhecido, hoje na Agenda 40 existe para quê? Para apresentar à população de Pernambuco quem é o candidato do governador, que hoje em dia ninguém conhece. E o Armando Monteiro já é muito bem conhecido, né? Eu acho que está setorizado, existem alianças ainda que vão se costurar, inclusive cito aqui a própria aliança com o PP já, a executiva do partido já estuda indicar a vice de Armando Monteiro para uma chapa, e será uma chapa bem competitiva, né? Acho que em breve deverão sair aí algumas pesquisas, né, já indicando o nome do candidato ao governo, do governador, e o Armando Monteiro para uma disputa no estado, e aí nós poderemos ter aí uma, vamos dizer assim, uma radiografia do estado, né, uma eleitoral, para saber se realmente é uma chapa competitiva ou não.
Nessa questão entre Diogo Moraes, que Diogo falou ontem, né, entre Alessandra Vieira e Tadeu Alencar, será que...
Inclusive o Tadeu ainda, acho que nem foi batido o martelo que ele seria candidato ainda, né? Acho que ainda é uma discussão dentro do PSB. Eu acho que o governador está procurando aí, né, locais, né, que dê subsídio ao Tadeu Alencar para que seja, tenha uma votação e que seja eleito, já que é uma pessoa de confiança dele. Daí, se realmente o Tadeu for e pega aí algumas bases do PSDB, como foi passado para a imprensa, né, que os locais aí disponibilizados, né, com a morte de Sérgio Guerra, seriam para o Tadeu Alencar. Com certeza Santa Cruz Capibaribe estaria nesse pacote, que é uma das principais cidades que teria o apoio do Sérgio Guerra, né, e agora passariam para o Tadeu Alencar. E como o próprio Edson Vieira já falou, né, que não iria colocar a Alessandra numa aventura política, né, e de fato, se ela for para ser candidata a deputada federal, vai ser só para ser cauda para esses outros deputados, e aí ele ficaria sem um deputado federal, e aí seria prejudicial para a cidade, né? Seria interessante que tivesse, né, que nós mantivéssemos o deputado federal José Augusto Maia lá lutando por Santa Cruz do Capibaribe, e também um deputado, ou daqui ou de fora, também na Câmara Federal, apoiando o prefeito Edson Vieira.
É claro que quando tem essas negociações, se por exemplo a Alessandra fosse candidata, já teria um plano B em caso de não eleição, né? Isso é uma articulação que é feita e já pensando em todas as possibilidades. Agora, a gente esquece que Ana Reis teve mais de 300 mil votos, né? E que ela saiu, e são bases do PSB. O Eduardo Campos, ele tem base suficiente para eleger dois deputados só dividindo a votação de Ana Reis, né? Que foi bastante, foi a mais votada, né? Aí a Ana Reis entra nesse circuito também, não apenas o Sérgio Guerra, que já tem o pessoal do PSDB, que já foi, já, vamos dizer assim, dividiu os votos das cidades do apoio que tinha Sérgio Guerra, mas aí a Ana Reis também entra nesse circuito, né? Inclusive para a própria Alessandra, né? Porque se é uma negociação que está vindo do Palácio, a Alessandra pode entrar nesse circuito de algumas bases que eram de Ana Reis e ficar para ela, né, para esse projeto aqui da região. Mas é basicamente isso. O Tadeu, ele pode ter entrado também porque se cogitou o lançamento do filho do governador, né, que já foi, está praticamente descartado, né, não se fala mais nisso. Mas aí são muitas bases que o governo tem, e a aliança do governo que tem tem quase 80% dos municípios, como os prefeitos, junto com a Frente Popular, são muitas bases aí para os deputados da frente.
Mas os votos, as bases de Ana Reis, porque ela saiu, assim que ela foi eleita, ela já saiu para o TCU, né? E os prefeitos, claro, não iriam ficar sem um deputado federal que pudesse investir nos municípios. Não conheço a realidade de todas as regiões de Ana Reis, mas, por exemplo, na nossa região aqui, o prefeito de Itaquaritinga já tem um deputado federal, né, apoiava Ana Reis. O de Toritama, que apoiava Ana Reis, já tem um deputado federal. O próprio Mamão, que não é prefeito, era oposição, apoiou Ana Reis em Jataúba, já apoia um outro deputado federal. Então, quer dizer, pelo menos aqui na nossa região, as bases de Ana Reis, todas elas já foram negociadas com o deputado federal e da base do governador.
Exatamente, e essa negociação passou pelo Palácio também. Eles não foram de conta própria.
Mas isso, aí o governador já não pode contar com esses votos de Ana Reis, né?
Não sei.
Porque, eu tô falando, na nossa região aqui, todos eles já foram negociados. Creio eu que nas outras regiões também. Porque Ana Reis, assim que ela foi eleita, no ano seguinte, assim que tomou posse, ela já saiu para o TCU. Já se passaram 4 anos, e esses 4 anos, esses setores não ficaram congelados, aguardando a indicação do governador.
Mas já se passaram 2 anos, praticamente, de Edson Vieira, e os setores estão com o Edson.
Alguns, né? Porque, por exemplo, em Taquaritinga do Norte já existe um outro estadual, não é lá. Na Jataúba também, acho que ele teve apoio lá, também já existe um outro estadual.
Mas esses apoios são todos negociados com quem detinha, Thales?
Mas acontece, já está muito em cima, né? Inclusive, o meu pai, ele é deputado federal, já vai partir agora para a reeleição. Negociou já várias cidades aí, vários apoios com vereadores em algumas regiões, posso citar aqui inclusive no sertão, que ele não teve apoio nenhum lá, né? Mas mesmo assim, ele sendo deputado federal, ele encontra essa dificuldade. Imagina a aventura política agora da primeira dama de ser candidata, né? Sem você ter um apoio grande, né? Fora Santa Cruz Caparibe, que aqui é claro, ela sairia com uma votação vamos dizer assim, uma boa, né? Uma boa votação aqui em Santa Cruz Caparibe. Mas para ir para uma aventura, eu acho que Edson Vieira não seria, né, tão desinteligente, né, em iniciar essa aventura e talvez ficar aí sem um deputado federal, podendo inclusive há setores dentro do próprio Dimas Dantas, né, veio aqui. Se Sérgio Guerra não pode, por que não o prefeito apoia Eduardo da Fonte? Por que não o Paulo Rubem, que já recebeu votos aqui em Santa Cruz Caparibe? Mas a entrar numa aventura política simplesmente para promover o nome da sua mulher, eu acho que seria um pouco arriscado.
8:56, nós vamos para o intervalo. Na volta vamos ter entrevista, daqui a pouquinho, na terceira parte do Rádio Debate.
Rádio Debate. Entrevista. Entrevista.
Na linha, o ex-prefeito Toninho do Pará. Toninho, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo. Bom dia a vocês que fazem a Rádio Polo. Bom dia a Santa Cruz do Capibari. Bom dia a nossa região. Bom dia a Breja, a Taquaritinga, a Toricama, a Jataúba, tá certo? E bom dia especial a Santa Cruz do Capibari. Enfim, bom dia a todos os ouvintes.
Toninho, sempre se falava com você, você que é pré-candidato a deputado estadual, mas falava sobre o seu posicionamento. Para governador, se ficaria com Armando ou com o candidato de Eduardo, você dizia que aguardava a definição do quadro, né? Já está definido, o candidato é o Paulo Câmara. Toninho deve ficar com quem nessa eleição?
Ô, Ney, eu tenho o meu grupo Santa Cruz do Caparibe, é uma eleição de gigantes, é Armando Monteiro, um grande homem. Acredito que se for governador vai ser um grande administrador, uma gestão grande também. Paulo Câmara é uma pessoa de uma experiência já vivida politicamente e automaticamente com a administração, principalmente com Eduardo Campos, o governador Eduardo Campos, essa pessoa que tem alavancado as condições do crescimento de Pernambuco. E aí é um quadro ainda está aí definido, mas entre aspas, hoje, antes, né, a gente via que Armando Monteiro era candidato e não tinha ainda o nome da outra ala política, até ao lado do governador. Hoje já tem definido o candidato ao governador do lado do governador, já preenchido as outras duas vagas, porque a gente tem uma vaga do senador e a vaga de vice. Hoje a gente só tem Armando Monteiro, ainda falta o vice e o senador do lado de Armando, tá certo? Nós vamos, aqui estamos aí esperando essas definições. Eduardo da Fonte já me disse que foi, está sendo convidado por Armando Monteiro para ser um dos para preencher uma dessas vagas, ou a de Senado ou a de vice. João Paulo também está sendo convidado por Armando Monteiro para ir para vice ou para Senado. Então ainda tem aí um quadro a se definir. Eu espero que ainda esse mês possa ter essa definição toda. E eu estou aqui fazendo meu trabalho, preocupado com a nossa situação, principalmente da falta d'água na nossa região, tá certo? Porque é preocupante muito. Eu tenho dito que mostrado aqui aos secretários, principalmente a doutor João Bosco, você conhece João Bosco, eu lembro de lei, quando eu era deputado, a gente teve duas ou três reuniões com João Bosco, né? E você nos acompanhava naquela época, e já entrevistou João Bosco umas duas ou três vezes, e João Bosco hoje voltou para a Secretaria de Recursos Hídricos, tem uma super secretaria, onde agrega rodagem, Compesa, e automaticamente as coisas hídricas, e ligado à Secretaria Rural, à Secretaria de Agricultura. Então eu tive com o doutor João Bosco, mostrando a ele a nossa preocupação do abastecimento da água na nossa região. Jataúba, né, que era abastecido por fundo, já entrou em colapso total já faz tempo, ainda bem que lá suspenderam as contas d'água. Pão de Açúcar e São Domingos, que está no mesmo abastecimento de Santa Cruz do Caparibe, Jucazinho e Tabocas, mas com muitas dificuldades. Tem muitos casos que chega o papel, mas a água não chega. Então a nossa preocupação é de mostrar isso ao pessoal da Compesa e automaticamente a Recursos Hídricos, para que eles possam fazer uma intervenção e cobrar água de quem está recebendo água. Agora, de quem não está, não pode, e a gente tem conversado isso. Esperamos, pelo menos prometido na nossa regional Caruaru, mas também a nossa diretora da Compesa em Santa Cruz, eu tive uma reunião a quem eu quero agradecer e mandar um forte abraço ao pessoal da Compesa local, onde eles nos prometeram que estão já com esse levantamento, e esperamos que aí nesses 8 dias estamos aí com essa definição de cobrança aonde está chegando, aonde não está. Os bairros de Santa Cruz que não estão sendo abastecidos, São Domingos, Pão de Açúcar, tá certo? Olha, onde não estiver sendo abastecido, fazia como está Poço Fundo e Jataúba, é ficar sem ir à conta, sem receber o papel. Então, Ney, estamos preocupados também, conseguimos aí uma limpeza da barragem de Poço Fundo, eu desde outubro que tinha solicitado, mas agora já tive, vai ser hoje a abertura de licitação. João Bosco me promete que também muito rápido está com essa empresa aí fazendo a limpeza da barragem de Poço Fundo. E aí estamos aí com uma série de ações na luta pelos poços artesianos, tá certo? Aí é autêntico na duplicação, porque é uma coisa que já foi licitada e só está nos trâmites finais de legalidade das empresas que ganharam. Então é preciso que a gente possa acompanhar e levar os benefícios para o nosso povo, para a nossa população. E a minha preocupação é essa agora. Atento como um pré-candidato a deputado, está na época, se Deus quiser, em julho, poder registrar minha candidatura e ir junto com o meu povo, junto com o meu município, Santa Cruz do Caparibe, mais Brejo da Madre Deus. Eu quero mandar um forte abraço aos moradores do Brejo, ao meu povo do Brejo. Estive lá sexta-feira e sábado. Vou fazer de tudo para ir amanhã para a procissão do Brejo, tá certo? Para a festa do Brejo, do nosso padroeiro. Mas também de Pão de Açúcar, meus amigos de Pão de Açúcar, Zé Fernando. Forte abraço, Zé Fernando, e abraço José Fernando. Abraço todos o povo de Pão de Açúcar, de Taquaritinga do Norte. Amanhã também a festa do padroeiro. Jataúba, eu quero dizer ao povo de Jataúba que estamos aí com as ações interessantes, tá certo, para a nossa região. O curso artesiano Jataúba, né, está em colapso total, sem receber água, mas também a Compesa já cortou de mandar o papel de cobrança. Então, a minha luta é essa, tá certo? Estou aqui em Recife, com a região metropolitana autêntica, estou aqui mesmo na Lucinha, agora mesmo nós estamos no Hospital Evangélico, tá certo? Lutando em benefício do povo, fazendo algo em benefício do ser humano, que é canalizar a condição, principalmente na área de saúde. Lucinha está mandando um abraço, tá certo? Mas a nossa condição é de trabalhar, é de verificar as coisas e tentar algo em benefício do nosso povo.
Tá certo, então um abraço para a Lucinha. Eu não sabia, Tonho, dessa questão do João Bosco, né? Que o João Bosco teria voltado para a Secretaria de Recursos Hídricos. Não tinha essa informação.
Tô, amigo. Qualquer hora eu até lhe convido para a gente marcar uma reunião com o João Bosco, levanta aí as questões de Santa Cruz, porque a gente, como populares, eu tenho dito que ingressei na minha vida pública, mas antes de eu ser político, eu sou um ser humano. Eu sou um pai de família, eu sou uma pessoa normal, como são todas. Então, as nossas necessidades. E a gente a solicitar as autoridades. E aí eu faço esse convite a Ney, para qualquer momento me vir aí em nome da Rádio Vale, aí em nome da Rádio Polo, e principalmente da nossa população, você um comunicador de grande audiência na nossa região, tá certo? Não só de Santa Cruz, mas da região, para que a gente em conjunto possa ir buscar soluções que minimize a nossa necessidade. Então, é nesse sentido que a gente trabalha e é dessa maneira que estamos aqui, ativo, muito ativo, para, se Deus quiser, voltar para a Assembleia Legislativa, mas dessa vez com muito mais experiência, com muito mais condições. A barragem das Porteiras, Ney, eu quero dizer ao povo das Porteiras que não estamos esquecidos, não. É uma coisa que a gente só vamos sossegar, se Deus quiser, quando a gente vê essa barragem construída para ajudar o povo da zona rural e automaticamente ao Moda Centro de Santa Cruz e a Santa Cruz do Capibaribe. A Estrada do Pará, ali é uma luta que a gente tem travado e tenho mostrado isso ao governo e vou continuar mostrando, tá certo? Para que a gente possa conseguir um dia essa ligação de Pernambuco com Paraíba, mas no sentido Santa Cruz, Caraúbas e Barra de São Miguel. Aí a nossa faculdade, tá certo? É uma luta. Eu tenho dito que como é que pode uma cidade com 100 mil habitantes, que agrega mais outros 200 ou 300 mil, quanto conta Jataúba, Taquaritinga, Toritama, Vertente, tá certo, olha, Brejo da Madre de Deus, a gente não tem uma faculdade pública que possa dizer assim, aqui é para os filhos daquelas pessoas que têm menos condições, mas que querem estudar, poder ter condições dignas de competir no mercado de trabalho de igual para igual. Aí, Ney, o nosso hospital, tão sonhado hospital, o Vitalino, o mestre Vitalino, que está sendo construído em Caruaru, é muito bom. E graças a Deus, parabéns para Caruaru, para a nossa região vai servir também, porque muitas coisas vai vir para lá. Mas a gente precisa do nosso também, tá certo? E centralizado ali, para fazer um em Santa Cruz, ou ali nas imediações, tanto puxando para Jataúba, ou pra... O meu sonho era fazer lá no, onde era Zé Maurício, por ali, por perto do Zé Maurício, porque aí ficava naquele entroncamento de Itaquaritinga, de Vertente. Quem viesse de Jataúba, cruzava Santa Cruz, mas estava no hospital. Quem viesse do Brejo também, tanto por Fazenda Nova como por Jataúba, também estava no hospital. Então, o meu sonho é verificar e ver um dia construído para que os nossos filhos, para que os filhos do nosso, a geração da nossa juventude, ele possa ter uma condição digna de saúde. Tá certo? Muitas vezes aqui mesmo eu estou com um rapaz, meu amigo. Irismar, ele é de Recife, mas mora em São Domingos e está aqui tentando uma cirurgia de uma hérnia umbilical. Nós estamos no Evangelho, mas isso poderia ser feito na nossa região, essas cirurgias que são mais simples. Então, a nossa luta é essa, e eu quero dizer ao meu povo que estou vivo, estou feliz, estou contente e pronto para o trabalho, minha gente. Se Deus quiser, vou voltar para a Assembleia Legislativa para ser mais, para ser aquele parceiro de fazer esse elo em benefício do nosso povo, da nossa população.
Tonho, deixa eu voltar um pouquinho na questão política. Você acabou saindo do assunto um pouquinho, né? Quase ninguém percebeu. Mas voltando à questão do governo, o senhor não definiu ainda. Pelo que eu entendi, isso vai aguardar a questão do vice de Armando para definir.
Tem reuniões com o Armando Monteiro, tem reunião com o governador. Eu já disse ao governador do meu sentimento, do meu pensamento, tá certo? Aí tem uma reunião com ele, tem uma reunião com o Armando Monteiro. Inclusive, Armando Monteiro, acredito que vai na festa do Pará, pelo menos o pessoal dele já me ligou, dizendo que acredita que Armando vai lá, e eu digo muito bem, é sempre bem-vindo, do mesmo jeito é Paulo Câmara, vai ser uma eleição de grandes, de gigantes, tá certo? Armando Monteiro, como ele disse, grande homem, e do outro lado tem um governador que esse é indispensável, tá certo? Tem gente que critica, eu digo, minha gente, cada um tem o seu pensamento, e com razões, Santa Cruz do Capibaribe, é preciso que o governo do estado possa, e eu tenho mostrado isso a ele nas reuniões que mostrei a ele as nossas necessidades, e tenho mostrado na secretaria, e a gente espera que possa alavancar condições melhor para o nosso povo, até porque essa cidade é uma cidade mãe, acolhedora de famílias e de uma desenvoltura comercial muito grande, como na geração de emprego. Então, é preciso que os olhos do próximo governador, ele possa ser voltado melhor para o polo de confecções e automaticamente para a cidade sede, que é Santa Cruz do Capibaribe. Essa duplicação está aí, tem a escola técnica que já está pronta, está só faltando aluno, acredito que já está até na fase aí de convocação de alunos para matrícula, mas e tem aí esses três pilares que é indispensável, quatro, como um hospital, como uma faculdade pública, tá certo? Com essas estradas, com uma barragem das Porteiras, tem umas ações que são indispensáveis para a nossa região e especialmente para Santa Cruz do Capibaribe. Então, Ney, está assim, e eu estou aí deixando as coisas se definirem para que eu também possa tomar meu rumo no estado. Em Santa Cruz eu tenho o meu grupo político, tenho o meu partido, mas tenho dito que sou mais do que isso. Eu sou santacruzense, é uma eleição, não é municipal, a eleição é estadual, e eu vou pedir ao meu povo, aquelas pessoas que possam me ajudar, que me conhecem e que sabem do meu trabalho, tá certo, Ney? E que sabem como eu sou, aquelas pessoas que possam me ajudar, que possa me conduzir à Assembleia Legislativa, não é para outra coisa, minha gente, é para trabalhar, é para servir, é para continuar fazendo algo em benefício do ser humano, da população, do povo. Então, não tenha dúvida nem que estou aí vivo, de cabeça erguida e cheio de esperança de voltar à Assembleia Legislativa para dar continuidade a um trabalho que já faz tempo, já faz 24 anos que ingressei na vida pública, mas o meu jeitinho é esse, pezinho no chão, mas com muito objetivo de chegar à Assembleia e, se Deus quiser, dessa vez, como ele disse, com muito mais experiência, com muito mais maturidade, com muito mais condições de formar as nossas necessidades, mostrar e juntar o meu povo para vir para cá e a gente, se Deus quiser, levar os benefícios para essa região da infraestrutura, não só para Santa Cruz, mas, como eu lhe disse, para a nossa região do Polo de Confecções e para o nosso povo.
Passar aqui para o Eusébio Pereira, que vai fazer uma pergunta também, um dos nossos participantes do programa.
Ok.
Tonho, o Eduardo da Fonte, ele não está na conjuntura nem da Frente Popular, nem do Armando Monteiro, e ele estava tentando juntar o pessoal das chapinhas, né, da chapinha, né, os seis partidos da chapinha, para montar um chapão das chapinhas, junto com o PP. Como é que teve, como é que foi essas conversações? Ainda continua essa possibilidade ou já foi abandonada?
Ainda continua, tá certo? É, como eu lhe disse, eles estão aí no Esperança dizendo que dia 25 Lula pode vir a Pernambuco justamente para dar uma sentada e resolver aí uma série de questões. Eu acredito, isso já foi fonte de Brasília que me passaram isso, que Lula está para vir para Pernambuco tentando resolver, e eu espero que isso tudo possa se resolver, tá certo? É, eu acredito que para Armando Monteiro fortalecia a casa de Armando com João Paulo e com Eduardo da Fonte, mas aí eu não sei até que ponto isso aí pode acontecer. Então, é o que eu lhe disse, eu sou peixinho pequeno, estou esperando as coisas acontecerem para depois eu tomar também minhas decisões. Uma coisa é certa, governador Eduardo Campos e Armando Monteiro, há 3 anos e meio atrás, 3 anos atrás, na política passada, eles eram juntos. A gente, eu e a minha, o povo, as pessoas que me ouviram, que me escutaram, a gente votou em Eduardo Campos e automaticamente em Armando Monteiro e Humberto Costa para Senado. Teve essa indefinição entre Armando e Eduardo Campos, e hoje Armando é candidato por uma ala e automaticamente Eduardo Campos lançou o seu candidato por outra ala. Então, isso eu estou esperando tudo se definir, ficar clara realmente, para que eu possa tomar a minha decisão no Estado. Em Santa Cruz do Capibaribe eu já tenho a minha decisão, que é como eu lhe disse. É o meu grupo político, eu sigo ele, sou dele, e mais eu ultrapasso a barreira do grupo político, porque eu penso em Santa Cruz, e não é numa ala nem de Taboquinha nem de Boca Preta. Eu penso em Santa Cruz do Capibaribe. As pessoas que me procuram, eu não vejo, eu não vou olhar na testa se é A, se é B, o que eu posso servir, o que eu posso fazer, eu tento fazer e tento ajudar. Do mesmo jeito, é a canalização da infraestrutura para o povo. Quando a gente construir, se Deus quiser, a barragem das Porteiras, a água é para servir ao povo. Quando a gente um dia tiver um hospital que venha civil, seja público, ele é para o povo, independente de ala A ou ala B. Quando a gente, se Deus quiser, a faculdade, que é um sonho que eu tenho, é ver uma faculdade em Santa Cruz, porque eu vejo duas faculdades muito boas, parabéns para os proprietários, ajuda a Santa Cruz, mas ajuda aquelas pessoas que têm condições de pagar, e aqueles outros que não têm, e os filhos das pessoas que estão no Santo Agostinho, que estão no Jaçanã, as casas, por exemplo, nós hoje temos, foi entregue 335 casas, mas precisa de mais. Quantas pessoas não estão no aluguel? Que quando chega dia 30, dia 2, dia 3, muitas vezes deixa até de fazer a feira para ir pagar aluguel.
Tonho,
então é preciso que a gente pense nisso e possa alavancar as condições de melhoria e de avanços nas coisas para Santa Cruz do Capibaribe e para a nossa região.
Tonho, o senhor é candidato, aliás, o senhor hoje faz parte do governo da equipe Tadeu Alencar. E fala-se que o Tadeu pode ser candidato a deputado federal. Isso mudaria alguma coisa nos seus planos?
Não, meu. Eu acho que o Tadeu Alencar é uma pessoa inteligente e sabe do quanto a gente é leal, tá certo? Sem dúvida. Eu já disse a ele que a gente em Santa Cruz do Capibaribe tem um grupo e a gente tem um deputado federal, que é Zé Augusto, tá certo? Então não tenho dúvida que isso aí não muda a minha indecisão, a minha esperança é só. Eu estou só deixando as coisas na estadual se definirem, as chapas realmente se aprontarem. E aí eu vou ter conversa tanto com o Armando quanto com o governador e vou verificar a quem eu possa dar meu apoio. Até eu tenho dito que é muito interessante que a gente pudesse votar num governador para depois a gente poder juntar o grupo e vai ser dessa maneira. Se eu, a definição que eu tomar para quem eu for apoiar, se Deus quiser, pudesse eu a chapa vencedora, estamos em casa. Se não puder, eu vou dizer à pessoa, ao governador, que estou pedindo em nome do povo. É uma necessidade de Santa Cruz. Eu quero ser um deputado estadual atuante, como eu sempre fui. Se você vê o Detran de Santa Cruz, né, eu lembro-me, na saída de São Domingos, os meninos sabem disso, tá certo? As pessoas que trabalham no Detran sabem disso. Era lá numa casa, numa garagem, na saída, antes da Ponte São Domingos, em frente à casa daquela casa do Nanau por ali, sendo do lado de cá. Depois fomos lá para a casa de Vigar e uma luta, graças a Deus, hoje está aí já um Detran cumprindo as necessidades da nossa região, mas a nossa luta e deixei pronto um terreno para a construção do Detran próprio. Para, se Deus quiser, o Detran ter a sua casa própria e aí de uma vez por todas resolver a situação do Detran. Corpo de Bombeiro, do mesmo jeito, Corpo de Bombeiro, né? Então, se lembra daqueles fogos que aconteceram em Santa Cruz, os acidentes que aconteceram, e aí corre, aquieta, arreda, vamos correr atrás do Corpo de Bombeiro. Mas graças a Deus, na época eu era deputado estadual e fui para lá, mostrei ao governador, até que conseguimos um grupamento do Corpo de Bombeiro para Santa Cruz. Precisa também ter a sua sede própria e cada vez estruturá-lo para servir a Santa Cruz e a nossa região. A ponte de São Domingos, eu quero mandar um abraço ao povo de São Domingos, mas a Rua da Lama, e tantas ações de água, de saneamento, tá certo? Mas três ou quatro ruas, eu lembro bem, chamava-se até a Rua da Lama de São Domingos, foi canalizado um calçamento por mim, tá certo? Então, a farmácia do Lacep, Praça Imposto Fundo, Praça no Pará, via de acesso do Santo Agostinho, eu botei um recurso, o Augusto era prefeito, e faltava de complementar, a via de acesso estava parada, e foi preciso eu conseguir, graças a Deus, consegui um recurso aqui e mandei para Santa Cruz. Então, tantas ações que a gente fez, nas escolas, tá certo? Trouxe gente para as escolas, os diretores sabem disso, tentativava sempre as condições das escolas públicas de Santa Cruz e da nossa região. Quero mandar um abraço para os professores, para todos os professores, tanto da rede municipal quanto da rede estadual. E aí, Ney, a nossa luta é isso aí, e é o que eu lhe disse, é voltar para a Assembleia com muito mais experiência e com muito mais condições de focar nossas necessidades, juntar o povo e buscar, independente de quem seja o governador. Vai ser uma eleição de gigantes, de duas pessoas capacitadas, e não tenha dúvida que o Estado de Pernambuco, a quem foi entregue, vai ser entregue em boas mãos. O governador Eduardo Campos, esse guerreiro, esse lutador, essa pessoa que deu uma reviravolta no nosso Estado, está certo, em crescimento, em geração de emprego, em condições, uma série de condições, preciso que quem tomar conta possa alavancar novamente e dar outra, dar crescimento ao nosso Estado e condições de vida ao nosso povo. Então, estamos aí nessa fé, nessa esperança, mas lutando, se Deus quiser, para vir para a Assembleia e juntos e buscarmos as nossas necessidades e a infraestrutura digna para o nosso povo.
Tá certo, então, Toninho, para a gente fechar a entrevista, como é que está a construção da sua pré-candidatura em outras cidades? A gente sabe que só Santa Cruz não é suficiente, haverá essa, inclusive essa divisão dentro do grupo, porque o vereador Ernesto Maia também é candidato. Então, como é que o senhor vai complementar isso? Quais são as cidades que o senhor já tem em mente, enfim, esses apoios?
Tem, bicho. Eu estou aí lutando, né? E não paro de lutar, tá certo? A gente tem aí uma série de pessoas que moram fora de Santa Cruz do Caparibe. Eu já tenho aí uma amizade. Também outros políticos, estamos trabalhando também com uma classe política de outro município, mas o foco mesmo é o povo, né? Eu acredito muito em Deus, primeiramente, e segundo, na força popular, no povo, no grupo de pessoas. Então, a gente está aí articulando em toda a região, Toritama, tem gente, Itaquaritinga, Brejo da Madre Deus, Jataúba, São Domingos, tem uma turma lá de São Domingos, se eu quero mandar um abraço para São Domingos, estou indo a São Domingos essa semana, mas está certo aí. Então, aqui na região metropolitana, tenho voltado a Nazaré da Mata, estou lá com um grupo de pessoas, na cidade da Copa. Então, a gente tem andado e muitas pessoas têm dito que eu vá no seu município para que ele possa me ajudar. Então, eu acredito primeiro em Deus e segundo na força do povo, na vontade popular, e se Deus quiser, é dessa maneira que vou voltar para a Assembleia Legislativa, até porque sempre foi assim, tá certo? E eu tenho a grata satisfação de agradecer a Deus e primeiramente, mas também ao nosso povo, que é a vontade do povo, das minhas eleições todas as vezes, eu nunca perdi uma, né? Graças a Deus, com seis legislaturas dada pelo povo, nunca comprei um voto, não sei fazer coisa errada, graças a Deus. Então, não tenha dúvida que vou voltar para a Assembleia com muita dignidade, mas com muita altivez de responsabilidade de retornar o meu mandato para a nossa região, para o nosso Estado, para nosso povo, para nossa população, as pessoas que precisarem de mim. Conte sempre com essa pessoa chamada Toninho do Pará.
Tá certo, então, Toninho, abraço para você, bom trabalho aí no Recife.
Ok, Ney, forte abraço. E qualquer hora eu lhe convido para a gente voltar lá em João Bosco, governo.
Certo, iremos sim.
Apresentar nossas necessidades. Ok, Ney?
Tá certo, então.
Muito obrigado. Forte abraço a você, um forte abraço Lucinha também está mandando um abraço.
Mãe, é, abraço.
Tá certo, as mães que está falando aqui uma barraquinha, está mandando outro abraço, mas um abraço ao povo da nossa região, aos nossos ouvintes, tudo de bom. Obrigado ao povo do Brejo pela recepção, tá certo que venham lá numa casa no Brejo, seus fomos aí vão me perder, mas também em Poço Fundo, Deus dê saúde às pessoas e dê paz, dê alegria, tá certo, ao meu povo da Vila do Pará, da nossa Cacimba de Baixo, Porteira, tá certo, ali é o pessoal do Porteira, Cacimba de Baixo, Magana, estamos daqui a pouquinho numa reunião sobre a barragem das Porteiras, eu não paro de lutar, um dia, se Deus quiser, nós vamos ver essa barragem construída. Então, a todos vocês de Santa Cruz do Capibaribe, as costureiras, os pedreiros, os serventes, todo mundo, forte abraço, tudo de bom, e eu vou passar pra Lucinha, só pra ela me mandar um abraço.
Ney!
Lucinha, bom dia, Lucinha.
Bom dia, querido. Você tá bem?
Tudo certo, graças a Deus.
Continua sendo a pessoa que você é, eu gosto muito de você, viu?
Tá certo, Lucinha.
Tem falsidade, que tem muita falsidade em Santa Cruz, mas eu sou...
Mas nesse caso é verdadeiro, né, Lucinha?
É, eu gosto de você de coração, viu?
Tá bom, então. Vocês estão no hospital agora, né?
Estamos aqui no evangélico.
Tá certo, então. Obrigado, viu, Lucinha?
Em cirurgia, a luta continua, viu?
Tá bom, então. Grande abraço, Lucinha. 9:27. Essa Lucinha da Saúde foi, inclusive, candidata a vereador aqui em Santa Cruz, né? Ouvimos agora também o ex-prefeito Tonho do Pará, uma figura. E não muda. 9:27, final do programa. É evidente, nós vamos repercutir mais essa entrevista ao longo da semana. Agradecendo aqui a presença do Eusébio. Muito obrigado, Eusébio.
Obrigado pela oportunidade, Ney. Bom dia aos ouvintes da Apolo. E Rominick, rapaz, Rominick, o que foi que aconteceu com o Rominick?
Rominick teve um problema digestivo e foi. Não pôde vir. Mas flora intestinal tá meio complicado, mas volta amanhã.
Ele fez falta.
Pois é. Thales, um grande abraço, Thales.
Um abraço, Ney, também mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né, Márcia, Eusébio e a população, e até quinta-feira estaremos aqui de volta.
9:28, final do programa, estaremos de volta amanhã. A todos um grande abraço.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.